vamos falar sobre a doença de Parkinson. Nós convidamos o professor Dr. Vitor Tumas, que é do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Professor Vitor, bom dia.
Olá, Roxane, bom dia.
Muito obrigado por sua atenção aqui com o 20 da Rádio USP. E imagino que a cada passo, a cada conquista para determinadas áreas da medicina é uma batalha imensa, né? Como, por exemplo, essa de tentar controlar o mal de Parkinson, de frear o avanço desta doença. E pesquisando sobre o assunto, professor, encontrei essa, que não é tão novo, mas enfim, essa estimulação cerebral profunda que tem sido muito utilizada, essa forma de tratamento, para conter o avanço da doença. Isso é o que há de mais moderno hoje ou há outras conquistas também?
Bom, acho que você tocou num ponto importante, que é o fato realmente da dificuldade que existe em termos de se conseguir controlar essas doenças degenerativas como a doença de Parkinson, por vários motivos. E a cirurgia, ela foi já até empregada numa época, imaginava-se que talvez ela pudesse ter esse efeito benéfico de proteger a doença ou de reduzir a progressão da doença de certa forma, mas ela também não se mostrou eficiente com esse objetivo. Na verdade, ela é muito eficiente em ajudar a controlar os sintomas da doença, a melhorar os sintomas da doença, como outros medicamentos também são capazes de fazer. Então, ela tem um efeito parecido com o das medicações, e ela é muito útil, sim, no controle dos sintomas dos pacientes que são muito comprometidos na sua qualidade de vida pelos problemas, principalmente motores, que são os mais evidentes da doença.
E quando ela é recomendada, para que casos, onde é que se pode aplicar, né, utilizar esse recurso?
Bom, Roxane, tradicionalmente a cirurgia é indicada normalmente para casos em que a doença já avançou a um certo ponto em que os medicamentos, isso habitualmente, né? Uhum. Em que os medicamentos já não são capazes de controlar ou fornecer um controle adequado ao longo do dia para o paciente. Então, essa é a indicação clássica. Porém, existem algumas exceções. Alguns casos a cirurgia pode ser utilizada mais precocemente, no caso de por exemplo, um tremor mais resistente, como o tremor, por exemplo. Então, aí a cirurgia pode ser indicada mais precocemente. E alguns estudos mais recentes estão agora revelando os resultados de indicação da cirurgia mais precocemente, uhum, indicando que talvez possa ser uma estratégia interessante operar os pacientes antes que eles desenvolvam um quadro mais avançado. Mas isso ainda não está muito bem estabelecido em que momento seria o ideal a gente fazer essa cirurgia mais precocemente.
E é uma cirurgia complicada, de risco, ou ela é razoavelmente simples? Imagino que simples não.
Simples no seu procedimento, né? Porque a implantação do eletrodo não é complicada, não é tão invasiva quanto se imagina que seria. Porém, ela é complicada do ponto de vista da indicação e do mapeamento para que você consiga colocar o eletrodo na posição e no local adequado. Isso é o mais importante. A precisão do posicionamento do eletrodo é uma das coisas mais importantes. Então, assim, a cirurgia em si não é de alto risco, ela não é complicada do ponto de vista, assim, de procedimento cirúrgico, mas ela é complicada do ponto de vista de você conseguir colocar o eletrodo onde eu deve colocar.
E são aquelas cirurgias em que o paciente é operado consciente?
Exatamente. Não durante toda a cirurgia, mas uma boa parte da cirurgia, especialmente no momento em que você vai finalizar o posicionamento do eletrodo, você precisa fazer alguns testes para verificar se a posição e a estimulação do eletrodo naquele local está produzindo a melhora clínica desejável. Por exemplo, um paciente que tem um tremor evidente, quando você posiciona o eletrodo no local correto e faz a estimulação, o tremor deve reduzir ou desaparecer.
Bom, a grande batalha, professor Vitor, é dar autonomia a esses pacientes, não é? Que vão perdendo os movimentos. Eu disse que esse é um recurso importante, ele não trouxe toda a melhora que se imaginava, mas é utilizado. Há casos, eu acho que também há resultados diferentes para cada paciente, né? Li uma matéria de um jornal português dizendo, mostrando dois, pelo menos dois casos de pacientes em que o resultado tinha sido muito significativo. Imagino que nem todo mundo responda da mesma forma. Então, se depende também da utilização de medicamentos. E nesta área, o quanto se avançou?
Você descreveu claramente. A cirurgia é boa para alguns pacientes, pode ser ruim para outros pacientes. É. Um detalhe, a doença de Parkinson, ela não é só uma doença motora. Ela vem associada a vários outros problemas. E esses outros problemas, por exemplo, como perda de memória, alterações cognitivas, alterações psiquiátricas, podem eventualmente piorar com a cirurgia. Então, a cirurgia, ela é indicada para alguns casos, funciona muito bem, para outros, nem tanto, e às vezes pode até ser prejudicial para o paciente.
Uhum.
A terapêutica farmacológica, ela é muito eficiente. Hoje em dia, você dispõe de medicamentos que, para a maioria dos casos, é suficiente para você controlar adequadamente ao longo de todo o curso da doença. Raramente, ó, eventualmente vai acontecer que você não consiga controlar totalmente os sintomas e melhorar a qualidade de vida, mas normalmente isso é possível. E vem acontecendo, sem uma interrupção nesse período todo, uma aquisição de novas drogas, novas formas de apresentação, que melhoram muito esse arsenal e que permitem que o clínico consiga manusear muito bem com esses pacientes. O que não ocorreu até agora, a gente espera que isso aconteça, estão começando alguns ensaios com drogas mais específicas, talvez dirigidas à patologia da doença, que seriam tratamentos dirigidos a bloqueio e a interrupção do processo degenerativo. É isso que a gente aguarda com ansiedade.
Ah, isso seria realmente um passo importante.
Sem dúvida.
O próprio Jornal da USP, o nosso portal, já divulgou recentemente uma matéria que eu também gostaria de comentar com o senhor, que é muito interessante, é um estudo com antibiótico que deixa o controle de Parkinson mais próximo. Então, essa descoberta, que é muito interessante a matéria, conta que foi ao acaso, abre perspectivas neste momento para um tratamento com um tipo de antibiótico que retardaria o início dos sintomas da doença, né? A doxiciclina. Então vejam só, houve um engano, né, cometido ali durante a pesquisa. Então os animaizinhos receberam no pós-operatório um alimento especial, mas havia uma adição de antibiótico, já deviam estar ingerindo apenas o alimento, é aqueles caminhos da pesquisa, claro. Mas foi justamente isso que mostrou que o medicamento poderia ter uma ação específica, vejam só, não é?
Isso é muito interessante. Isso foi uma observação da professora Elaine Delbel.
Elaine Delbel, justamente.
De Ribeirão Preto, E isso daí é porque os ratinhos, eles eram submetidos a uma toxina que produz parkinsonismo, e aqueles que tinham comido a ração não desenvolviam parkinsonismo, né? Bom, o que é importante nessa história é o seguinte. É realmente muito interessante. Você identifica no modelo animal que uma certa droga pode eventualmente ser protetora para a doença de Parkinson. Mas esse é um passo inicial. Muitas drogas que se mostraram efetivas em modelos experimentais não funcionaram em seres humanos. A gente precisa ter isso em mente, porque os modelos animais, eles não reproduzem exatamente a doença. Então, nem sempre aquilo que você verifica no modelo vai se reproduzir, vai ser observado no ser humano. Então, é uma observação muito interessante. Tem outras não publicadas sobre essa substância que a gente trabalha junto com a doutora Elaine, e a gente está planejando um ensaio clínico com o paciente, mas não com o objetivo de proteger, mas para observar outros efeitos possíveis clínicos dessa medicação. E é uma substância realmente interessante, mas é importante deixar o pessoal que fica ansioso por novas medicações, especialmente os pacientes e seus familiares, eles precisam entender que existe um processo, às vezes, longo e que nem sempre essa impressão inicial de que seja efetivo se comprova na realidade.
Normalmente os pacientes chegam a procurar ajuda médica em que estágio da doença?
Bom, normalmente quando o paciente... O diagnóstico da doença é feito basicamente quando o paciente tem os sintomas motores clássicos, ou seja, o tremor, geralmente é de um lado, geralmente na mão, ou quando o paciente começa a ter dificuldades para andar, percebe uma certa rigidez, uma lentidão do corpo, é esse momento que os pacientes procuram o médico. O que a gente sabe é que alguns casos podem levar um certo tempo para ser diagnosticados, porque se apresentam de uma maneira não muito comum, mas isso não é o mais frequente. E a gente sabe também que a doença de Parkinson começa até talvez 10 anos antes dos sintomas motores se manifestarem. E que alguns sintomas não motores, tipo alterações do sono, depressão, constipação intestinal, esses sintomas talvez precedam o aparecimento dos sintomas motores. Então, o diagnóstico hoje é feito clinicamente por um médico que examina o paciente quando ele tem os sintomas motores clássicos. Mas a gente caminha para começar a identificar as pessoas antes de manifestarem sintomas motores. Isso é um aspecto muito importante, atual, ainda não é aplicado, mas vai ser aplicável em algum não muito tempo.
Mas os médicos já estão preparados, por exemplo, para a realização, porque às vezes ele vai com um determinado sintoma e não sabe a que se refere, a que doença aquilo, né, aquilo pode apontar. Mas havendo já um protocolo ali de atendimento ou de diagnóstico com essas informações a mais, aí você realmente pode conseguir detectar isso de uma forma mais rápida, não é?
E mais precocemente. Mas isso não está bem estabelecido ainda.
Ainda não.
É preciso de mais um certo tempo e não é muito tempo. Isso sim vai ser um avanço que vai estar disponível para que a gente possa identificar as pessoas um tempo antes delas terem os sintomas mais graves. E aí sim, talvez intervir com alguma medicação para que eles não piorem ao ponto de manifestar todos os sintomas da doença.
Estamos falando de coisas que todos nós conhecemos medianamente, né? Então é importante saber que mesmo não publicadas, muitas pesquisas estão sendo realizadas para encontrar um caminho de controlar o avanço dessa doença. Há casos, também li sobre isso, professor, há casos de Parkinson muito precoce, pessoas que desenvolveram com 37, 40 anos, já desenvolveram uma doença, mas isso é raro.
É bem mais raro, né? A doença é mais comum. Aqui no Brasil, estima-se que 3% das pessoas com mais de 64 anos tenham doença de Parkinson. Isso é uma doença muito ligada ao envelhecimento. Mas existem muitos casos, início mais precoce, abaixo dos 40 anos. Existem até pessoas famosas aí, especialmente um ator americano, Michael J. Fox, que tem uma fundação que patrocina a pesquisa para a doença de Parkinson, que desenvolveu a doença muito cedo.
Muito cedo,
né? Então, são casos... São exceções.
Mas eles convivem mais tempo com essa doença? Eles conseguem? Ou o fato de ter essa doença precoce é mais grave?
Então, antigamente, quando não havia tratamento, as pessoas com Parkinson morriam mais cedo. Hoje em dia, a estimativa de vida é muito parecida com a da população geral, por causa dos tratamentos disponíveis. E no caso das pessoas com Parkinson mais precoce, elas vivem o mesmo tempo, infelizmente, sofrendo muito mais, por muito mais tempo, o impacto da doença.
Bom, alguma recomendação específica que o senhor daria? Muita gente nos ouvindo, claro que você fica, a gente sabe, né, de pessoas que têm o problema, a família também precisa de uma orientação correta para o acompanhamento, para a parte do tratamento, para o dia a dia das pessoas, assim é com Alzheimer, assim é com Parkinson. É importante a gente falar, a família também em algum momento deve ser contemplada, não é?
Sem dúvida, eu diria que para os pacientes e para os familiares, eles devem sempre ter realmente muita esperança, porque a doença de Parkinson é uma doença muito importante do ponto de vista epidemiológico e ela é estudada intensamente no mundo inteiro. Então, a perspectiva de surgirem coisas novas e muito positivas é muito grande. Óbvio que as coisas dependem, às vezes, de, por exemplo, eventos surpreendentes como dar uma ração com antibiótico e você descobrir certas coisas, enfim, do acaso, eventualmente, mas eles podem ter esperança de que as coisas estão caminhando, eventualmente, para coisas novas. Outra coisa importante é que o que existe hoje disponível, ele é muito bom e ele é suficiente para controlar a maior parte dos problemas. Às vezes, o que é necessário, eventualmente, e eu acho que isso, eu indicaria isso, é que as pessoas que têm Parkinson, especialmente aqueles que têm doença de Parkinson mais complicada, devam sempre ter como alguém acompanhando esses casos, alguém que seja especializado na doença, porque a doença é tão complexa, ela tem tantas nuances e tantas manifestações clínicas que em alguns lugares do mundo, as próprias associações de pacientes solicitam que um dos direitos dos pacientes seria ser atendido por um especialista na doença. Então isso é uma coisa importante. Não digo para todos os casos, mas para os casos mais complexos, com mais sintomas, essa é uma coisa muito importante que os pacientes precisam procurar, porque sem dúvida é eficiente em melhorar controle e a qualidade de vida dos pacientes.
E nós temos um atendimento eficiente na rede pública?
Temos sim, temos vários ambulatórios, aí em São Paulo, no Hospital São Paulo da Escola Paulista, temos no HC, aí mesmo no Hospital das Clínicas em São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, temos na Unicamp, em vários centros universitários do Brasil e especialmente em São Paulo, temos ambulatórios especializados que atendem esses pacientes.
Muito bem, o jeito é buscar ajuda, informação, conhecimento e apostar, né? Muita gente estudando e pesquisando esta doença. Professor Dr. Vitor Tumas, do Departamento de Neurociências e Ciências Comportamentais da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, contribuindo com o assunto aqui conosco hoje. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, Oxane. Bom dia a você e a todos.